na nossa série de entrevistas com os vereadores eleitos. Nós vamos conversar com o vereador Mário Verri, que foi reeleito, então, para a próxima legislatura. Está com a gente ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, boa tarde, vereador.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Mais uma vez, é um prazer estar aqui, né? É o meu quinta vitória nas eleições municipais aí, é o quinto mandato que eu vou exercer.
Ah, isso que eu gostaria de perguntar para iniciar a nossa conversa, né? Queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória política até aqui.
Tá. Bom, eu comecei muito jovem dentro da escola, né? No Grêmio Estudantil ali do Colégio Branca da Mota, Associação de Bairro da Vila Morangueira, eu participei. Eu era vice-presidente de uma escola de samba ali também, fui dirigente da UMES, União Maringaense dos Estudantes, estou filiado ao PT há 35 anos, desde 85, eu sou filiado ao mesmo partido, pastoral da juventude ali da Sagrado Coração de Jesus, então um envolvimento social sempre muito grande dentro dos movimentos, e em 2000, na eleição municipal, nós ganhamos a eleição com José Cláudio e tive a oportunidade de me tornar secretário de Esporte e Lazer. E aí, esse ano, estou completando 20 anos de vida pública. Depois me elegi em 2004, 2008, 2012, 2016 e essa última agora também conseguimos uma eleição totalmente diferente do que a gente viveu até hoje, né? Eu consegui me manter como vereador. Então, é uma trajetória bonita, gostosa, e a gente sempre com o mesmo princípio e o mesmo tipo de defesa. Então, eu estou feliz por continuar como representante da nossa população.
Por falar em eleição diferente, atípica, né, eleição com pandemia, hoje na sessão da Câmara, vocês, vereadores, usaram a tribuna para fazer uma espécie de análise também sobre essa votação, né, sobre essa eleição. Qual que é a análise que o senhor faz, né? Quem venceu a eleição? Foi o vereador de bairro? Foi o vereador que representa um setor da sociedade? Como é que a pandemia mudou muito o cenário político?
Eu acho que o que mudou mais na política, claro que a pandemia mudou muito, porque aquela situação de visitas, de fazer grandes reuniões nas casas, ou mesmo as visitas de entrar no comércio, poucos existiram. Eu mesmo não fiz. As minhas campanhas sempre foi de andar nas ruas e cumprimentar, e nós evitamos um pouco isso, fazendo visitas mais pontuais pela questão da pandemia. Mas o que mudou foi o sistema. O sistema eleitoral, ele mudou, onde praticamente cada partido só elegeu um. Você vê, são 13 partidos diferentes na Câmara, apenas o PSL e o PDT, que tiveram um número suficiente para elegerem dois vereadores. Mudou isso, essa conjuntura. Tá? O número de votos, claro que você sempre faz um cálculo pensando em mais votos pelo trabalho que você fez, mas você ganha e perde em cada eleição, e vem pessoas novas disputando essa eleição também, mais de 400 candidatos, se eu não me engano, foi o maior número de candidatos até hoje. Então, todo esse cálculo tem que levar em consideração. E, principalmente, o número de pessoas que não compareceram às urnas, né? 30% praticamente da população não foi votar, e mais praticamente 8% entre votos nulos e brancos. É muita gente. Então, o que representa, está certo que é tudo proporcional, mas isso representa números. E no final, quem que teve vantagem nessa? Eu acredito que quem teve vantagem, as grandes vantagens, foi quem está no mandato. Tá? Porque já existia uma mídia em cima, ele já é conhecido, ele já divulga seu trabalho através das redes sociais. Tanto é, se você pegar de todas as coligações, então, são 13 que fizeram nova legenda. Apenas um, olha, assim, se você pegar o PDT, que elegeu dois novos, porque o Odair Fogueteiro ficou como primeiro suplente, o professor Niero ficou como primeiro suplente, o Jean Marques ficou como primeiro suplente, e o William Gentil foi o mais votado do seu partido e não conseguiram o coeficiente. Então, todos os que estavam como vereadores estiveram à frente dos seus partidos, elegendo ou não. Então existiu essa grande vantagem. Claro que outros vêm e elegem, e isso a Câmara é interessantíssimo por isso, porque ela sempre está representando população diferente, e isso não calcula se o vereador trabalhou ou não, né? Eleição, cada uma, e a maneira que ele se reapresenta ali, pode vir uma pessoa e fazer mais voto que ele e levar. Mas foi totalmente diferente e utilizamos muito mais a rede social. Foi muito forte isso e conseguiu, dentro do que a gente podia, alcançar o público que era necessário, né?
Mas eu lembro que encontrei o senhor no domingo de votação e o senhor tinha dito que provavelmente o PT faria 2 vereadores. Não Sim. chegou a esse número.
Nós não conseguimos e tivemos pelo menos 4 ou 5 partidos que tiveram mais votos do que nós para fazer o segundo. Nós temos uma história de 24 anos sempre fazendo 2, mas essa mudança que foi muito grande, poucos partidos conseguiram fazer mais de uma cadeira. Infelizmente, nós tivemos aí a professora Vilma com a 12ª maior votação, com 2.100 votos, e não conseguimos fazer a segunda. Infelizmente, né? Porque uma mulher que a gente conhece, uma guerreira, e que poderia ajudar muito a Câmara, mas infelizmente é isso. A eleição é isso, ela representa um todo, e pessoas aí como o Odair Fogueteiro com 2.600 votos fica fora, e o Rafael Rosa entra com 1.300, né? Então, a maneira que é feito o cálculo leva a essas configurações.
Uhum. O senhor também vai colocar o nome como para a presidência da Câmara? Vai também tentar essa composição para a presidência da Câmara?
Sou pré-candidato. Na verdade, eu me vejo preparado para isso, né? Meus 5 mandatos, hoje eu sou vice-presidente, e são apenas 15 votos agora que você tem que fazer uma composição aqui dentro. Então, já começou essas conversas, tá? Uhum. De os setores e todo mundo conversa com todo mundo. Eu não tive ainda como conversar com alguns candidatos que foram eleitos, e a gente espera nos próximos dias ter essa conversa, que é natural, que todo mundo se coloca. Alguns não têm o perfil e não querem disputar a mesa e muito menos a presidência, mas eu tenho isso e gostaria de ser presidente da Câmara de Maringá.
O senhor é da base aliada do Executivo?
Nessa administração, meu candidato não foi o prefeito que foi reeleito, né, o Carlos Marius, vereador, né, que junto comigo aqui 2 mandatos, se colocou, fizemos a sua campanha, não tivemos o sucesso, acabou fechando no primeiro turno, mas esses 4 anos nós trabalhamos bem próximo à administração. E com muita tranquilidade conseguimos muitos avanços.
Seguirá assim nos próximos 4 anos?
Eu não sei. Isso aí depende muito de como o executivo estiver executando. Tá? Eu tenho muita tranquilidade em se achar que não está bom para a cidade ou está na oposição ou independente. Isso não. Eu não tenho. Não fui eleito junto com o prefeito. Meu partido foi diferente, como outros, a maioria não foi eleito junto com ele. Mas, indiferente de ter sido eleito ou não, eu tenho a liberdade de poder fazer oposição. A princípio, né, não vejo problema nenhum, não votei nenhuma situação nesses últimos 4 anos que me deixasse em dúvida se eu estava fazendo certo ou errado, e se continuar assim, eu vou continuar na base, senão nós vamos reanalisar.
Uhum. E por que o PT decidiu lançar candidato à prefeitura e não se coligar com outros partidos, como, por exemplo, o partido do prefeito Ulisses Maia?
O PT de Maringá tem uma tradição. Desde que nós existimos na cidade, nós sempre tivemos candidato, né? E sempre fomos crescendo, chegamos a ter prefeito, disputar o segundo turno por 2 vezes, 3 vezes, né? Ganhamos uma e perdemos com o João Ivo e com o Enio, mas sempre disputando da melhor maneira. É uma força da cidade, mesmo com a fragilidade que nós tivemos nas 2 últimas eleições, mais nessa, né? Nem na última não foi, porque os momentos que nós estamos vivendo, ainda mais numa cidade conservadora como Maringá, nós temos esses problemas. Mas é uma tradição sempre termos candidatos e sempre candidatos fortes. Então, nós temos isso e sempre deu certo, elegendo as nossas bancadas de vereadores e disputando da melhor maneira possível a Prefeitura de Maringá.
Uhum. Na sua avaliação, qual será a pauta que vai dominar a Câmara no próximo ano, no próximo semestre, porque ainda será o rescaldo aí da pandemia, né?
Esse ano, principalmente de março para cá, a pauta nossa foi Covid, e eu não acho que vai ser diferente. Né? Espero que a gente não tenha novidades do executivo aí de simplesmente fechar, né? Não acredito nisso, não tenho conversado com o executivo sobre isso, também não tivemos tempo nesses dois dias, mas eu espero que seja feito o que é necessário para que a nossa população não sofra mais do que está sofrendo. Estou dizendo em tudo, na questão da saúde, na questão econômica, de desenvolvimento e tudo mais, mas que seja feito com muita cautela, que nós tenhamos a tranquilidade de poder discutir tudo o que se acontece na nossa cidade. Não tivemos isso no começo, depois conseguimos aberturas e muitos setores eu acompanhei e tivemos sucesso em voltar às atividades e não criando grandes problemas. Acho que foi necessário aquele fechamento para que as pessoas tivessem o conhecimento de usar o álcool, de usar a máscara, o distanciamento e aprender a conviver com isso, que hoje já é uma realidade nossa. Então, continua essa pauta, continua enquanto nós não tivermos uma vacina que possa melhorar isso. Essa é uma pauta muito forte, mas nós não podemos esquecer das outras coisas que acontecem na nossa cidade também.
O senhor falou sobre o diálogo, né, entre executivo e legislativo nas decisões tomadas durante a pandemia. Até o final, até os últimos momentos aí, antes da abertura mais, da flexibilização maior do comércio, a gente percebeu que os setores econômicos buscavam socorro na Câmara, né?
Sem dúvida. E eu tive a oportunidade de participar de algumas comissões, de alguns setores que foram determinantes para voltar. O comércio, as academias, as igrejas, e são setores que ainda não voltaram, né? Que nem as igrejas estão funcionando, mas os cinemas estão fechados, certo? Está na hora de né? Já aprendemos como lidar com isso, certo? Então nós precisamos da oportunidade para que todos possam voltar aos seus setores, né? Os setores de evento com muita dificuldade. Então a Câmara ela teve esse papel, porque a primeira determinação veio só do Executivo, e isso não foi bom. O Executivo tem que conversar, porque nós somos cobrados e vamos cobrar sempre que o Executivo faça da melhor maneira. E o melhor maneira é ouvindo a população, porque se erra menos. Tá? Se acertou o que errou, não sei. A gente esperava que não chegasse isso em Maringá, a gente esperava que não tivesse, mas já que teve, nós temos que tomar todos os cuidados possíveis para que não continue dando tanto medo, tanto receio, tanta... coisas ruins acontecendo e principalmente perdendo pessoas, né?
Bom, quando que a Câmara entra em recesso? Em dezembro? Final de dezembro?
É final de dezembro. Eu acredito que nós tenhamos sessão até dia 17 de dezembro.
Então temos aí um mês, né, ainda de sessão. Como será hoje o clima entre os que não se reelegeram? Claro, foi de despedida, né? Triste. Como será esse último mês aí do ano, na sua avaliação, na Câmara? Terá algum projeto de impacto?
Eu não acredito que tenha alguma coisa assim. O número de projetos não é grande que tem na Câmara, e até eu defendo que não seja tão grande. Eu acho que nós precisamos debater mais os que tem, inclusive requerimentos, informações todas, porque, a não ser quando venha uma coisa muito grande do Executivo. E nós não estamos vendo nada de grande que possa vir aí. O que nós precisamos discutir esse ano ainda, eu acredito, que é as audiências públicas e a conferência pública do plano diretor, que é uma necessidade. Nós já estamos passando desse prazo a necessidade, porque é esse ano e pela pandemia nós não conseguimos discutir. Espero que nesses próximos 30 dias a gente tenha essa conferência para que a gente possa dar continuidade a alguns projetos da cidade que é necessário de ser discutido.
E como serão essas audiências? Porque as audiências elas foram suspensas por determinação, recomendação do Ministério Público, foi isso?
Foi isso. Então, nós já discutimos até a semana passada e ontem já numa primeira conversa entre os vereadores aqui, que era necessário e achar a maneira presencial com... Eu não sei, nós vamos ter que achar essa maneira, porque... Se nós travarmos isso, a gente vai ter que passar para o ano que vem e pode travar novamente. Então, nós precisamos algumas coisas ser definidas, porque já estão, já passou pelo conselho, só é necessário isso para definir algumas coisas da nossa cidade.
Tá certo. Vereador, muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde e uma boa próxima legislatura e um bom trabalho.
Obrigado, Luciana. Estamos sempre à disposição e, mais uma vez, um abraço a vocês aí da CBN e a todos os ouvintes nossos.
Valeu. Obrigada. Nós conversamos com o vereador Mário Verri na nossa série de entrevistas com os vereadores eleitos para a próxima legislatura em Maringá.